Boa noite, 8 horas 3 minutos. Falamos direto do estúdio da CBN aqui no estande da Sicred, no Parque de Exposições Francisco Ferro Ribeiro, onde acontece a Expoengá 2019. Você acompanha a partir de agora o programa especial transmitido ao vivo do estande da Sicred aqui no parque. Hoje o programa tem um formato diferente. Nós vamos realizar um bate-papo com três convidados, onde o assunto é cooperativismo. Está aqui comigo, junto nessa edição dessa noite, o João Norris, gerente de mercado da Unimed, David Canchon, superintendente de negócios da Sicred União Paraná São Paulo, e o João Sadal, gerente de cooperativismo da Cocamar. Boa noite, João Norris, muito obrigado, viu, pela presença aqui com a gente.
Boa noite, eu que agradeço o convite.
David Canchon, boa noite.
Boa noite a todos, boa noite a todos os ouvintes, as pessoas que estão aqui no estande nos acompanhando hoje, e a todos que prestigiam aí a CBN.
Boa noite, João Sadal.
Boa noite, Sérgio. Boa noite, ouvintes da CBN. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês.
Bom, eu agradeço a presença dos três. Como o Canchon já disse, a todos também, nós estamos com uma plateia bastante aqui intensa aqui no nosso estúdio. E agradeço a presença. Nós vamos também abrir para o ouvinte perguntas. Se ele quiser fazer, pode entrar em contato através do Facebook, CBN, Rádio CBN Maringá, e também assistir esse bate-papo acessando a página da CBN no Facebook. Essa transmissão é uma parceria que a CBN tem com a TV Unicesumar. Para situalizar o ouvinte, para dar uma noção do assunto que nós vamos abordar hoje aqui na CBN, nesse programa especial da CBN na Expoengá, eu vou dar alguns dados aqui do sistema de crédito, onde a OCEPAR, Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, divulgou em abril alguns números consolidados do cooperativismo paranense referentes ao exercício de 2018. É uns números muito interessantes. As 215 cooperativas registradas na entidade atingiram o crescimento em torno em todos os seus indicadores sociais e econômicos em comparação com o ano anterior. O faturamento teve alta de 19,5%. Lembrando que nós passamos um ano extremamente complicado, mas as cooperativas cresceram aí quase 20% e alcançaram um montante de 83,7 bilhões de reais. O número de associados expandiu 14,5%, passando para 1.768.000 cooperados, e o número de pessoas empregadas subiu 8,8%, onde o desemprego mostrou um decréscimo ano passado. O sistema cooperativo cresceu 8,8%, o que significa um total de 101.228 funcionários do setor. As sobras tiveram aumento de 10,3%, somando 3,1 bilhões de reais. O cooperativismo paranense também cresceu 11,4% em ativos, 10% em imobilizados e 10% em patrimônio líquido. Em termos de faturamentos, isso é muito interessante, as cooperativas do ramo agropecuário responderam por 84,3% do total, seguido pelo ramo saúde, 7,5%, 7,6%, e de crédito, 7,4%. É com esse cenário que a gente convidou três ramos do cooperativismo paranense, como nós acabamos de elencar aqui, são os três que mais se destacam entre todas as cooperativas, os ramos de cooperativas do estado do Paraná. Eu gostaria, para começar esse bate-papo, falar com o João Norris, que é gerente de mercado da Unimed, para ele posicionar o nosso ouvinte, João, o que é um sistema de cooperativismo dentro do ramo saúde.
Perfeito. Bom, o sistema Unimed, na verdade, ele é a maior cooperativa de saúde do mundo, né? Não existe um sistema semelhante, né, no mundo inteiro. O sistema Unimed ele começou há 52 anos atrás, em Santos. Foi a primeira Unimed que foi criada, foi lá em Santos. E a partir de então, começou um movimento muito forte em todo o Brasil. A cooperativa ela surge, na verdade, de uma deficiência que o sistema, na época, tinha de saúde. Né, uma dificuldade muito grande desse mercado. E aí, esses médicos de Santos identificaram essa oportunidade e criaram lá em 67, né, a Unimed Santos. E de lá para cá, isso foi se multiplicando para outras cidades até chegar ao cenário que nós temos hoje no cenário brasileiro. Então, hoje nós temos 345 singulares, que são Unimeds que obedecem o mesmo sistema cooperativista no Brasil inteiro. Isso significa 18 milhões de beneficiários em todo o Brasil, São mais de 100 mil empregos diretos, que nós fomentamos isso dentro do mercado. É, grande parte dos médicos, né, do Brasil inteiro são credenciados das Unimedes. Isso dá um faturamento realmente enorme perante toda a movimentação do Brasil. E aí a gente sai do cenário, né, nacional e a gente entra no cenário aqui de Maringá. Então aqui em Maringá nós temos 140 mil clientes. Aqui na Unimed Maringá, que nós temos o prazer de poder realmente estar cuidando, gerenciando. E aqui também temos dois grandes clientes, né? Tanto aqui o Grupo Maringá de Comunicação, com a CBN, temos também a Cocamar, temos também o Sicredi, né? E é para nós uma grande responsabilidade poder realmente cuidar, gerenciar essas carteiras de funcionários e também dos seus familiares. Junto a isso, né, nós temos aqui mais de 979 médicos, esses sim são os cooperados da Unimed, então nossos cooperados são os médicos, né, que são os donos da cooperativa, que são os nossos cooperados. Dentre isso, nós geramos aqui em Maringá 650 empregos diretos, que é a carteira de funcionários da Unimed Maringá, e oferecendo para a população, para esses nossos clientes, né, uma rede de abrangência, faz movimentar todo o mercado de saúde local, de hospitais, de clínicas, de laboratórios e clínicas de imagem. Então, esse que é o cenário, partindo do cenário Brasil, que nós temos hoje, e vindo para o mercado local, que é da Unimed Maringá.
Obrigado, João Norris. David Canchon, do Sicredi, superintendente de mercado, de negócios da Sicredi União Paraná São Paulo. Dentro desse cenário, como é que funciona um sistema de crédito cooperativo?
Bom, Sérgio, acho que foi legal a introdução que o João fez, porque a gente acaba olhando sempre o Brasil e depois a gente traz para a nossa realidade. É um pouco diferente da Cocamar, né, João? Porque a gente tem um trabalho que ele trabalha em sistema, né? Mas é só para a gente explicar um pouquinho também, Sérgio, a questão do cooperativismo, a gente começar do como que é o cooperativismo no mundo, né? Então, a gente hoje tem um trabalho no Brasil, que o cooperativismo de crédito representa aí por volta de 5% do mercado brasileiro, ainda muito concentrado em poucas instituições bancos, né? E esse é o nosso grande desafio, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso.
E ainda mais para o sul do país, né?
Isso. E nós temos um trabalho mundial, as cooperativas de crédito no mundo, elas são muito fortes. E esse é o desafio de nós, brasileiros, em fomentar o cooperativismo de crédito aqui e transformar o cooperativismo de crédito brasileiro, como é, por exemplo, no Japão, que tem lá 60% da movimentação japonesa, passa por cooperativas de crédito, né? A própria Europa, ali, se você pegar a França, tem um número muito parecido com isso, Holanda, Alemanha, 45% de toda a movimentação desses países passam pelo cooperativismo de crédito. Os Estados Unidos, um terço da população americana, ela é associada a uma cooperativa de crédito. E são números que nós, no Brasil, conhecemos pouco. O brasileiro conhece pouco esses números. E são países desenvolvidos que apoiam o cooperativismo. Tem um forte trabalho cultural nesses países de cooperação, de associativismo, de união em prol de um objetivo. E o nosso grande desafio foi lá em 1902, quando começou o cooperativismo de crédito, o Sicredi, lá em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, com o padre Teodoro Amistad, que iniciou lá um trabalho de cooperativismo, trazendo da Europa um novo modelo, né? Onde você tinha um trabalho muito mais focado no homem do campo, no trabalho da equidade, lá em 1902. Hoje é difícil, você imagina isso há mais de 115 anos atrás. Então a gente tem um DNA muito voltado à comunidade, muito voltado à população do modo geral, que começou lá em 1902, se tornou um grande sistema no Brasil hoje. Nós temos hoje, dentro do sistema Sicredi, 115 cooperativas, e dentro dessas 115 cooperativas, contemplam mais de 4 milhões de associados. Temos mais de 25 mil colaboradores no sistema Sicredi em todo o Brasil, que propicia para os nossos associados a facilidade de estar em qualquer canto do país e usar o sistema Sicredi. No Nordeste, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Paraná, onde você vai, você consegue utilizar o sistema Sicredi de uma forma unificada através do sistema. Dias atrás eu conversava com o nosso presidente, o Wellington Ferreira, e ele falou uma coisa para mim que eu achei bonito. Ele falou: hoje eu viajo o mundo todo com o meu cartão do Sicredi, e há pouco tempo atrás a gente não tinha essa condição. Ah, então você ia viajar, você não tinha que levar dinheiro no bolso, porque não tinha um cartão, né? E nós nos desenvolvemos muito a partir de 2007, quando o cooperativismo, o Banco Central autorizou que as cooperativas de crédito elas deixassem de ser segmentadas e passassem a atender toda a população, e isso fez com que todo o sistema Sicredi crescesse de uma forma muito exponencial. Aqui na nossa cidade, nós começamos... Para quem é um pouco mais experiente, Sérgio, nós começamos o nosso trabalho aqui em 1985, dentro da Cocamar, chamada Credimar. Alguns vão lembrar desse nome, dessa história. E foi uma história de muita luta, junto com o homem do campo, junto com as pessoas que acreditavam no cooperativismo de uma forma geral, e foram pioneiros que nós devemos muita honra para eles. Porque hoje o sistema cooperativo, ele é o que é, por causa de pessoas que acreditaram nesse modelo, né? E nós temos aqui em Maringá, eu acho que é um presente para a cidade, já falando que o aniversário foi aí recentemente, temos a maior cooperativa do sistema Sicredi no país, é aqui de Maringá, que é a Sicredi União Paraná São Paulo. E ela é maior em muitas coisas. Ela é maior pela paixão que ela tem pelo cooperativismo, ela é maior pelo amor que os colaboradores têm no atender o associado, ela é maior no amor que o associado tem por ela no desenvolvimento do cooperativismo. Mas em números, ela também é maior. É uma cooperativa que fecha agora, a gente finaliza 2019 com 115 agências, é o maior parque de agências do cooperativismo nacional, 1.100 colaboradores. Nós temos também 210 mil associados, então nós estamos com um plano até 2020 fechar 300 mil associados, do ponto de vista de consolidação do quadro de associados. E ela vem fortemente para assumir a ponta não só do sistema Sicredi, mas ela caminha a passos largos para atingir a ponta do cooperativismo nacional e ser a maior cooperativa do Brasil de crédito e uma das maiores cooperativas da América Latina. E está aqui, dentro da nossa casa. Está dentro de Maringá.
Que bom, sucesso. Bom, João Sadal, gerente de cooperativismo da Cocamar. João, dentro desse cenário que você já ouviu do ramo saúde, do ramo crédito, como é que se situa o ramo agropecuário no sistema cooperativo do Paraná?
Legal. Trazendo esse olhar um pouquinho para o agro, é legal a gente entender como é que funciona a importância do cooperativismo para o nosso cenário. Traduzindo em termos simples, na verdade, para o agro, o cooperativismo nada mais é do que uma grande reunião de pequenos produtores, juntos eles se tornam uma grande fazenda. Isso é fundamental, principalmente numa região, por exemplo, o estado do Paraná, que é formado sobretudo por pequenos e médios produtores. Então, esse acesso a uma cooperativa é o que garante a sobrevivência e a competitividade desses produtores, desses cooperados. No nosso caso, 72%, para ser mais preciso, são formados por pequenos e médios produtores. E esses produtores, quando eles se juntam à cooperativa, ele tem acesso à estrutura, ele tem acesso ao poder de compra, ele tem condição de poder barganhar realmente preços melhores, e tudo isso é possível através do cooperativismo. Quando a gente olha um pouquinho para a história da Cocamar, então a gente percebe um pouquinho que isso começou há 56 anos atrás, quando 46 produtores de café se reuniram e perceberam que juntos eles poderiam fazer muito mais do que individualmente. Se hoje já é difícil ser produtor de café, imaginem vocês há 56 anos atrás, sem estrutura, sem tecnologia, muitas vezes sem conhecimento, e através dessa decisão deles trabalharem em conjunto, que eles conseguiram ganhar força, que eles conseguiram ganhar realmente viabilidade, e de lá para cá muita coisa aconteceu. Desses 56 anos, os mercados evoluíram, os campos mudaram, então nós migramos naturalmente de café para soja, então hoje o carro-chefe da Cocamar é soja, e hoje nós atendemos nossos mais de 14 mil cooperados através das nossas mais de 80 unidades. A Cocamar hoje ela está presente nos três estados, então aqui no Paraná, no Mato Grosso do Sul e também em São Paulo, E o nosso compromisso, a gente sempre fala, é se manter fiel à nossa filosofia, que é fazer com que realmente o nosso cooperado ele tenha mais dinheiro no bolso. Então esse é o nosso princípio, essa é a nossa missão, é realmente atender o cooperado e fazer com que realmente ele consiga ganhar um pouquinho mais de dinheiro através realmente de estruturas qualificadas, estruturas convenientes, a gente quer que isso tenha uma estrutura perto dele para que realmente ele tenha acesso à melhor tecnologia, à melhor formação e realmente às melhores condições comerciais. Então isso é o impacto que a gente gera na sociedade, é essa possibilidade dele ter, além de ter viabilidade, competitividade.
Sérgio, deixa eu só contribuir um pouquinho com o que o João disse.
Pois não, David.
Porque a gente olha assim e para Maringá especificamente e diz: por que o cooperativismo em Maringá é tão forte? No norte, no noroeste do estado do Paraná é tão forte, né? Eu tenho que fazer essa pergunta e nós temos que trabalhar muito para que a gente se torne mesmo o berço do cooperativismo do Brasil. Porque nós temos ótimas cooperativas, cooperativas competentes de forma de gestão e de relação com o associado. Mas tem um fundo histórico nisso aí que às vezes a gente não lembra, né, sobre isso, que foi na colonização do norte do Paraná através da Companhia Melhoramentos Norte Paraná. Porque quando eles formaram a região, quando eles compraram essa região, a companhia, ela separou alguns municípios. Então começou lá, basicamente, os polos, né? Londrina, Maringá, Cianorte e Moarama. Se você pegar aí, está em torno de 100 quilômetros uma cidade da outra. E no desenho original da Companhia Melhoramento, você tem a cidade grande e várias pequenas propriedades no seu entorno, que era para abastecer essas cidades com alimentos. E isso foi uma... Obviamente, não sei se foi planejado isso, mas de alguma forma, isso fez com que esses pequenos agricultores, para poder criar força e sobreviver realmente a algumas situações, eles se unissem através, começando lá com as cooperativas de produção, eles se unissem para poder ganhar força, e isso trouxe um espírito cooperativista que até hoje a gente recebe os benefícios disso, através do cooperativismo de crédito, através do ramo saúde e através de outras cooperativas que nós temos na região de menor porte, mas que está no DNA do maringaense ou do norte do Paraná, essa história da união dos menores para se tornar grande e poder fazer o desenvolvimento de uma região. Então é legal a gente lembrar disso, porque faz um pouco da nossa história.
Mediante esse raciocínio, a gente pode até quase que afirmar que, de alguma certa forma, nós todos nos utilizamos do cooperativismo em qualquer setor que a gente está no dia a dia nosso sendo atendido ou buscando algum serviço, né? Muito bacana. Bom, são 8 horas e 21 minutos. Eu lembro você, ouvinte, que você pode assistir esse bate-papo acessando a página da CBN no Facebook. O endereço é Rádio CBN Maringá. A transmissão acontece por meio de uma parceria com a TV Unicesumar. Bom, cada um de vocês deu aí o seu relato, a explicação de cada modelo de ramo cooperativo. No caso saúde, eu vou começar então com o João Norris. O cooperativismo, ele ajudou na acessibilidade à saúde pela população?
Sem dúvida, né? Quando a Unimed surgiu há 37 anos atrás, em 82, não se tinha uma oportunidade de um acesso à saúde com uma qualidade dentro do município. E aí, obviamente, Maringá é uma cidade muito, há tempos, bem administrada, né, com a pujança da cidade hoje, ela realmente reflete em vários segmentos, pela referência que ela é hoje dentro do mercado, até nacional, pelo destaque que Maringá tem há muitos anos. Mas, mesmo assim, viu-se um filão muito interessante para que a gente conseguisse abordar uma população na cidade que precisava de um acesso, né, com mais opções, com um pouco mais de possibilidade, para que ela pudesse gerenciar a sua saúde. E Maringá, como foi uma cidade, né, pela parte industrial, pela parte, né, de varejo da população dela, uma condição realmente diferenciada dentro do Paraná. Então, os médicos naquela oportunidade, 40 médicos, né, à frente, Dr. Nelson Couto, que criou a cooperativa lá em 82, viu-se esse filão, uma oportunidade de poder realmente estruturar, né, toda uma comunidade de hospitais, de profissionais, para poder realmente dar entrada nesse segmento. E a partir de então, a Unimed virou uma referência muito grande, né, a nível nacional, desse crescimento, muito focada, né, na parte da qualidade, né, do acesso a essa saúde por parte dos nossos clientes. E isso vem crescendo há muito tempo. Você analisa o mercado de saúde dentro da área de Maringá e fazendo um comparativo entre outras cidades do estado, você vê aqui um mercado realmente muito pujante, muito forte, né, em todo o segmento, com um acesso a hospitais, com acesso a clínicas, né, a laboratórios. Então, onde tem uma possibilidade, uma gama realmente muito segmentada. E hoje você vê a cidade de Maringá, isso vem lá desde o passado, uma referência muito grande na saúde. Então, hoje, a pessoa que tem um acesso, né, ao nosso plano de saúde, a Unimed, e que quer buscar uma medicina de qualidade, ela não precisa se deslocar daqui para poder fazer o tratamento. Então, Maringá oferece uma qualidade, nesse sentido, muito boa. Então, muitos profissionais, né, e pessoas, clientes, na verdade, de outras regiões aqui ao entorno de Maringá, vêm procurar se tratar aqui na cidade, visto a evolução que teve, né, não só da parte, né, de médica, na parte de formação dos profissionais, mas como na qualificação dessa rede de assistência à saúde que tem que completar para poder entregar o plano de saúde, o serviço completo de saúde. Então, você faz um comparativo, você vê o quanto que Maringá hoje, uma pessoa que tem o plano nosso, dificilmente tem que se deslocar para uma outra cidade para poder se tratar. Grande parte delas consegue ter um acesso muito qualificado da saúde permanecendo aqui na nossa cidade.
Obrigado, João Honoris. Bom, o David, você falou em crescimento, né? Esse crescimento do cooperativismo de crédito se justifica a quê, na sua opinião?
Se justifica... Bom, nós nascemos em 1985 através de uma deficiência do mercado financeiro, que era, já naquela época, os bancos queriam atender apenas os grandes produtores, né? E isso acabava prejudicando o pequeno agricultor que não tinha acesso a crédito algum. Então, em 1985, nós já tínhamos essa situação. A nossa cooperativa, ela nasceu aí, nessa deficiência. No entanto, isso, no decorrer dos anos, nós entendemos que isso era uma deficiência generalizada. Não era apenas do agricultor, mas os pequenos empresários, as pessoas físicas, também tinham as mesmas dificuldades que o pequeno agricultor também tinha lá em relação à tomada de crédito, a atendimento, a soluções financeiras que o ajudassem a desenvolver o seu negócio.
Inclusive, muitas pequenas cidades ficaram órfãos de instituições financeiras.
Muitas.
Né? E certo. Aí que há...
Muitas pequenas.
Teve o NACO que vocês foram lá buscar.
Então, nós começamos, né, esse trabalho aqui em Maringá, começamos a desenvolver isso dentro da Cocamar ainda, como nós na época éramos Credimar, e isso veio, essas necessidades foram surgindo, e nós, como cooperativa, sentimos a necessidade de também, junto a Banco Central e aos órgãos reguladores, a nos estendermos para o atendimento a outros públicos, que também tinham uma deficiência gigantesca em relação ao atendimento nos bancos. Né? E isso, em 1998, a Credimar passa a ser, então, Sicredi, passa a fazer parte do sistema Sicredi dentro do país, e começa, então, a abrir agências em cidades como Paranavaí, Cianorte, cidades onde nós já tínhamos operação que era dentro da Cocamar, e nós começamos a abrir, então, as agências nos centros da cidade. E aí, então, começa esse trabalho de desenvolvimento. Muitas pessoas olhavam e falavam, poxa, mas essa cooperativa é só para agricultor? Não, ela também é para atendimento a pessoa física, a pequenos empresários. E hoje, Sérgio, a gente tem...
Que aí é o tal da livre admissão.
Da,
né,
livre admissão. E hoje a gente tem um trabalho... na época até, nós tivemos um pouco de receio do próprio agricultor, porque a cooperativa atendia eles. Aquilo que os bancos não faziam. E quando falou, olha, a cooperativa vai atender também o público urbano e pequeno empresário, o agricultor falou, perdemos a nossa cooperativa.
E eu.
E isso foi feito um trabalho através do nosso presidente, o presidente Wellington, através do nosso conselho, de orientação ao associado de que não, que aquilo ia melhorar o atendimento, porque a cooperativa se tornaria mais forte, teria mais recursos também para emprestar no crédito rural e outros produtos para poder atender o agricultor. E essa promessa foi cumprida, porque a cooperativa realmente, depois da abertura dela para outros associados, ela começou então a ter mais recursos para poder atender o agricultor. E não deixou de atender também pessoas físicas, pessoas jurídicas, que hoje é a cooperativa com 210 mil associados, com uma pujança muito forte e o atendimento em todos, em todas as áreas, né? Mas sempre com foco, e a gente tem isso muito claro no nosso planejamento, que o nosso negócio é atender o pequeno agricultor, o médio agricultor, é atender a pequena e média empresa, é atender as pessoas físicas, né, no modo geral, mas a gente tem esse foco muito mais voltado ao médio e pequeno e não ao gigante, ao grandão, que acaba concentrando muito o crédito. E nós podemos, de repente, o mesmo dinheiro que você empresta a um, você pode pulverizar no pequeno comércio, fomentar o pequeno comércio de bairro, das pequenas cidades. E aí você falou, teve cidades que fechou agências. Teve muita cidade que fechou a agência.
De Banestado,
ficou
Banco
sem
Brasil,
nada.
Né?
É, as pessoas vão lembrar ali do Bamerindus, do Banestado. Essas instituições saíram desses mercados e os grandes bancos têm interesse algum, não têm interesse algum em atender esses pequenos municípios. É, eu conversava agora há pouco com o tenente-coronel e ele me falava, olha, existe muita explosão, muito assalto nesse pequeno município. E existe mesmo, e aí ninguém quer ir para lá. E o cooperativismo tem um papel de fomento e de papel social. E aí eu falo cooperativismo de modo geral. Porque cooperativas como a Cocamar, cooperativas como a Sicredi, elas estão trabalhando num foco de fomento econômico desses pequenos municípios. Porque se não é um Sicredi ir lá e abrir uma agência para atender a população, se não é uma Cocamar ir lá fazer um trabalho de receber grãos e fazer o fomento, esses pequenos municípios, Sérgio, estavam mortos há muito tempo. Essa é uma realidade que nós vivemos hoje. E esse é o papel do cooperativismo, não olhar só a questão financeira, mas olhar também a questão socioeconômica da nossa região.
Esse assunto nós vamos tratar no próximo bloco. Bom, está faltando falar o João Sadal, gerente cooperativo da Cocamar, mas a gente tem que ir para um rápido intervalo comercial, João. E a gente volta falando aqui do estúdio da CBN, na Expoingá 2019, onde nós estamos no estande da Sicredi, fazendo esse programa especial hoje. Lembrando que você pode participar, assistir esse bate-papo nosso através do Facebook, Rádio CBN Maringá. É o endereço para você acompanhar a gente. Se quiser também mandar algumas perguntas, fiquem à vontade. São 8 horas e 31 minutos, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com a conclusão do João Sadal e entramos num outro assunto que é os benefícios sociais que as cooperativas entregam à sua comunidade. É rapidinho, a gente já volta.